Muito bom dia, aliás, já é boa tarde a todas e a todos. Continuamos as audições dos parceiros sociais no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 207/12, que procede à sexta alteração ao Código de Trabalho. E hoje temos uma única audição com a Confederação do Turismo Português, CTP, e com o Dr. Nuno Bernardo, que está aqui connosco. Agradecer em meu nome e em nome da Comissão a sua presença e os contributos que seguramente dará para a discussão desta proposta. Funcionamos como habitualmente, uma primeira intervenção por parte da CTP até 10 minutos. Não temos aqui relógio, mas eu farei aqui utilizarei aqui o cronómetro do telemóvel, a tecnologia oferece-nos todas estas potencialidades. E depois cada grupo parlamentar intervirá até 5 minutos e, no final, a Confederação do Turismo terá novamente até 10 minutos para resposta ou comentários adicionais que tenham surgido no decurso da discussão. Sem mais delongas, eu, agradecendo novamente em nome da Comissão a presença, dou a palavra à Confederação do Turismo Português.
Bom, muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, e agradecer em nome da Confederação do Turismo o convite efetuado, extensível aos Srs. Deputados. Bem, antes de irei começar esta intervenção com um pequeno enquadramento e depois então culminar com aquilo que é a proposta ou a visão da Confederação em relação a esta proposta de lei, que já é a sexta alteração ao Código de Trabalho. Bom, portanto, como todos sabem, a reforma laboral que foi levada a cabo pela Lei 23 de 2012, ela emana eventualmente, com uma expressão mais vincada, do memorando de entendimento, depois foi concretizada de uma forma um pouco mais aprofundada no acordo de concertação que foi subscrito pela Generalidade dos Parceiros Sociais. E essa reforma laboral, entre tantas outras matérias que abordou, naquilo que, em relação a esta proposta de lei, diz respeito, ela vai substituir os critérios legais de seleção do posto de trabalho por critérios relevantes e não discriminatórios. Na altura, os parceiros sociais, e quando foi celebrado o acordo tripartido, estávamos e tínhamos a profunda convicção de que esses critérios relevantes e não discriminatórios passariam pelo crivo do Tribunal Constitucional, algo que, como todos sabemos, acabou por não acontecer. E, portanto, aquilo que a lei, ao fim e ao cabo, acabava por referir, ela desobrigava o empregador de propor, por exemplo, um posto de trabalho alternativo e disponível. E foi esta uma das razões que, emanada do acórdão 612/2013, que veio, por alguma via, considerar inconstitucional este regime por proibição, por violação da proibição dos expedientes de justa causa, de acordo com aquilo que está na Constituição da República, designadamente o artigo 53. E, portanto, este acórdão teve aqui alguns efeitos, eu diria, que perversos, um dos quais foi proferido um ano após a entrada em vigor da lei. Isto traz, obviamente, consequências ao nível daquilo que, ao nível das relações empresariais e do relacionamento entre as empresas e os seus trabalhadores. Por outro lado, ela, precisamente por esta razão, tinha efeitos retroativos e, portanto, todos os atos praticados terão de ser reportados a 1 de agosto e, portanto, todos os atos praticados ao abrigo daquelas posições jurídicas são inválidos. Portanto, tudo isto propicia uma grande entropia ao nível das relações laborais e um enorme prejuízo para os atores do mercado de trabalho. Quer dizer, e, de facto, só quem trabalha ou quem esteve numa empresa pode supor ou pressupor aquilo, a implicação que este acórdão, e pelo facto de ter sido proferido um ano após a entrada em vigor da lei, tem ao nível das empresas. E, portanto, entrando mais em concreto naquilo que o acordo do Tribunal Constitucional veio referir, portanto, ele veio apontar para a necessidade do legislador apresentar uma lista de critérios tipo. Lista essa de critérios tipo que, na altura, e hoje, obviamente, não impunha qualquer tipo de hierarquização. Aliás, essa questão da hierarquização e a questão dos critérios tipo acaba por colidir de alguma forma com aquilo que hoje, e contrasta com o regime hoje estatuído para o despedimento coletivo. E, portanto, para além desta questão da extinção do posto de trabalho, há outra da inadaptação, portanto, e nesta o Tribunal declarou a inconstitucionalidade da norma, porque a mesma Portanto, declarou a inconstitucionalidade da norma e revogou o requisito de existência de empresa na empresa de outro posto de trabalho disponível e compatível com a categoria do trabalhador. Ora, a proposta que hoje aqui nos traz continha, de facto, uma alteração aos artigos 378 e 375, proposta essa que, de alguma forma, tentava ultrapassar todas estas incidências resultado da declaração de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional. Em nossa opinião, e após leitura atenta do acórdão, o problema da inconstitucionalidade estaria mais relacionado com o conceito da insubsistência da relação de trabalho e não tão propriamente com os critérios da seleção dos trabalhadores a despedir. Aliás, esta questão dos critérios acabou por deixar de o ser, uma vez que a norma foi repristinada. Todavia, o Governo apresentou aos parceiros sociais uma proposta naquilo que tem a ver com a extinção do posto de trabalho e na adaptação, e naquilo que tem a ver com a extinção do posto de trabalho foram-nos apresentados 5 critérios, eram mais, mas acabaram por ficar 5 critérios que são do conhecimento de vossas excelências e, portanto, não irei aqui enunciá-los. Qual é a nossa leitura dos mesmos? Em primeiro lugar, a questão da fixação de critérios pré-determinados e hierarquizados pode ter efeitos perversos e mais à frente eu tentarei, de uma forma um pouco mais aprofundada, dizer quais são. Por outro lado, nós entendemos que a existência de critérios estatuídos pela lei e hierarquizados de alguma forma conflitua e acaba por ser uma intromissão num acto de gestão e de livre iniciativa económica. Portanto, e de alguma forma vai cercear a racionalidade da gestão que está subjacente a um despedimento por extinção do posto de trabalho. Portanto, o que é que nós entendemos? Que caberia, obviamente, ao empregador definir os critérios, como aliás acontece no âmbito do despedimento coletivo, e eles só não podem ser discriminatórios, como aliás estava na lei, que na proposta, no articulado que acabou por ser alvo da inconstitucionalidade, portanto, eles só não podem ser arbitrários, aliás, como resulta da Constituição e da lei. Portanto, neste momento os critérios existem, mesmo ao nível daquilo que tem a ver com o despedimento coletivo, e o empregador fundamenta esses critérios de acordo com o motivo que lhe está subjacente, seja tecnológico, seja um dos outros dois que estão contidos na regra do despedimento coletivo. E, portanto, estes critérios acabam por merecer, do ponto de vista abstrato e geral, a nossa aprovação, porque ao fim e ao cabo, na prática, naquilo que tem a ver com o dia-a-dia, se calhar 90% das situações que ocorrem ao nível das empresas acabam por servir destes mesmos critérios. Aquilo onde nós não nos revemos de uma forma tão incisiva e tão focalizada tem a ver precisamente com a questão da hierarquização. Porque são preclusivos, quer dizer, na não verificação de um, nós teremos que nos servir do outro, critério esse, o tal que atua em segundo, terceiro, ou quarto ou quinto lugar, até pode ser aquele que nem sequer está subjacente à razão e ao motivo pelo qual o despedimento por extinção do posto de trabalho teria que ocorrer. E, portanto, esta alteração tem aspectos positivos, obviamente, permite evitar aquela velha questão do last in, first out, que está sempre associada ao critério da antiguidade. Mas, por outro lado, como eu já mencionei, o critério da prevalência e da hierarquização pode fazer com que o motivo principal pelo que ia corporizar o critério não se verifique. Estou a falar, por exemplo, da avaliação de desempenho ou uma outra qualquer, e acaba por se verificar um outro que até nem seria aquele que seria o motivo fundamental para fazer operar a cessação do contrato de trabalho por aquela via. E, portanto, para além da questão da hierarquização, ao nível dos critérios propriamente ditos, eles levantam-nos algumas questões. Algumas questões têm a ver com, eventualmente, a densificação das normas. E vou tentar explicar melhor. A situação é, nós temos uma situação de despedimento coletivo e aqueles motivos que fazem parte do despedimento coletivo corporizam os critérios que o empregador escolhe. Outra coisa é o próprio articulado definir os critérios. E nos critérios que nos são apresentados, a Confederação tem algumas dúvidas sobre a densificação dos mesmos. Naquilo que tem a ver com a avaliação de desempenho, a nossa dúvida é a seguinte, e isto eventualmente depois vai verificar-se na prática. Portanto, o período relevante para a determinação dos parâmetros da avaliação de desempenho acontece quando da celebração do contrato, pode ocorrer na execução do mesmo, são critérios, eu não diria formais, ao nível daquilo que é um procedimento de avaliação de desempenho, mas podem ser fundamentos do género da assiduidade, do comportamento do trabalhador, do resultado que deve obter em função da sua categoria profissional. Portanto, esta avaliação de desempenho dá aqui um critério bastante lato, critério esse que depois pode aumentar a litigiosidade, não é? E é um critério que, se mal utilizado, está obviamente no risco ou no limiar de um risco judicial. A questão das habilitações académicas, que é o segundo critério, também nos levanta aqui algumas questões, algumas reservas. Porque habilitações académicas e profissionais, e porque não qualificações, uma vez que eventualmente a partir do conceito de qualificação poderemos ter mais certeza daquilo que estamos a falar. E estas habilitações têm a ver com o quê? Têm a ver com as habilitações do trabalhador em geral ou com as habilitações que ele tem para aquela função em específico? A questão da onerosidade, do custo. Quando a mesma aparece aqui desta forma, levanta-nos dúvidas. Porquê? Porque o que é que nós vamos considerar aqui? Portanto, vamos atender à remuneração global, seja com a retribuição de bases de oportunidades ou tudo aquilo que são os complementos remuneratórios, a isenção de trabalho e outras. E, portanto, o que é que entra aqui neste conceito de onerosidade? Por outra via, se tivermos trabalhadores na mesma empresa, isso acontece na mesma função, mas com a aplicação de contratos coletivos diferentes, com tabelas salariais diferentes, de que forma é que nós conseguimos ultrapassar esta situação? Em quarto lugar, e ainda em relação às nossas dúvidas dos critérios ou da densificação dos mesmos, tem a ver aqui com a questão da experiência. Eu acho que esta menor experiência na função, isto vai ser alvo de litigiosidade, vai ser alvo de impugnações, vai ser muito difícil de preencher este critério porque é muito subjetivo e é muito vago. E esta experiência tem a ver com o quê? Tem a ver com o tempo de permanência numa determinada função, tem a ver com a antiguidade do trabalhador na empresa, como é que esta experiência se avalia? Avalia-se em articulação com a pior avaliação de desempenho? Não pode, porque elas são preclusivas. E, portanto, eu acho que são situações concretas que vale a pena alertar, e a Confederação preocupa-se com isso, porque da forma como esta redação está, para além da questão da hierarquização que nos preocupa e que é o principal motivo pelo qual a Confederação não se revê nesta proposta, depois há outra, ficando os critérios e sendo esta proposta aprovada, eventualmente há que densificar melhor cada um deles, porque senão vamos ter aumento de litigiosidade, vamos ter aumento de situações menos queridas ao nível de relacionamento entre trabalhadores e empregadores. Naquilo que tem a ver com a recolocação do trabalhador, porque a proposta de lei recupera aquela questão da inexistência do posto de trabalho compatível com a categoria para fazer operar a justa causa de despedimento por extinção do posto de trabalho. Nós estamos mais revistos naquilo que tem a ver com a categoria profissional, porque de alguma forma conseguimos fazer aqui um paralelismo com aquilo que está nos contratos coletivos de trabalho, e eu penso que será mais fácil de concretizar por essa via. Esta nova inclusão não nos causa nenhuma apreensão, aliás, vem naquilo, atendendo à fundamentação do acordo do Tribunal Constitucional e também às experiências que se verificam a este nível noutros países europeus. Portanto, como nota final e para concluir, portanto, nós entendemos como princípio que os critérios não devem ser pré-definidos pelo legislador, eles devem ser dentro daqueles motivos que de alguma forma consubstanciam o despedimento coletivo, esses motivos depois sim iriam corporizar os critérios da extinção do posto de trabalho, não foi essa a opção desta proposta. Havendo critérios na proposta do Governo, como aqui está à nossa frente, Eles não devem ser hierarquizados pelas razões que eu já acabei por, de alguma forma, transmitir. E, portanto, os critérios ficando assim, eles devem poder ser escolhidos pelo empregador de acordo com aquilo que é o motivo que estará subjacente à extinção do posto de trabalho. Como nota final, o que é que nós entendemos? Nós vamos na sexta alteração ao Código de Trabalho. E aquilo que se nota é que não há tempo de maturação das normas. Quer dizer, o direito de trabalho tem vivido um pouco à mercê dos ventos da crise. Quer dizer, nós não agimos por prevenção, agimos um pouco por reação. E quando isso acontece, às vezes a pressa é inimiga da perfeição. E é inimiga da perfeição, e nós temos vislumbrado isso, é porque, por vezes, as normas são feitas, são construídas e discutidas e não têm o rigor necessário, muitas vezes nem sequer para passar o crivo do Tribunal Constitucional, como aliás tem acontecido. E, portanto, mesmo daquelas normas que não foram declaradas inconstitucionais, honestas que agora estão aqui na nossa presença, seja da extinção do posto de trabalho ou da inadaptação, eu acho que muitas delas, se não forem utilizadas com a devida cautela, elas estão na iminência de eventuais riscos judiciais. Porque têm procedimentos muito difíceis de fazer operar, como é o caso da inadaptação, e outros, como é o caso desta proposta, se ficar com estes critérios, com esta densificação, podem gerar, de facto, uma litigiosidade muito maior nos tribunais de trabalho. Por fim, nós com a Federação consideramos, e porque damos muito, muito valor à contratação coletiva, nós entendemos que estamos numa época, para além das sucessivas alterações, muitas vezes feitas à pressa e com pressa, nós não estamos a dar a devida atenção à contratação coletiva. O legislador, neste momento, quer legislar sobre tudo. Não dá espaço à contratação coletiva, não se encontram formas de dinamização da contratação coletiva, não se consegue ultrapassar aquela dicotomia entre a baixa representatividade e a questão das portarias de extensão, e neste momento a contratação coletiva não existe. Não podemos esperar muito mais dela, neste momento, se não damos nada em troca. E, portanto, nós não estamos a evoluir no sentido de novos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, e há muitos, e há boas práticas para essa Europa fora, os acordos procedimentais, as cláusulas de garantia e outros, e não estamos a dar espaço para que ela evolua, e não estamos a dar espaço para que trabalhadores e empregadores eles próprios saibam encontrar as suas soluções. Eu acho que a contratação coletiva neste momento pode acomodar novas formas de ultrapassar a crise, novas formas de acomodar custos que neste momento impendem sobre as empresas, mas não, o legislador tem preferido ao contrário, prefere legislar tudo de uma forma, mesmo para nós empresas, nos levantam muitas reservas, como foi estas que eu tentei aqui de alguma forma fazer espelhar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado pelos contributos que nos trouxe. Vamos passar agora para a ronda pelos grupos parlamentares. Começamos pelo Partido Socialista e pelo Sr. Deputado Nuno Sá, a quem eu dou a palavra.
Bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar e agradecer os contributos do Dr. Nuno Bernardo e da Confederação do Turismo Português. E estas últimas palavras do Sr. Doutor permitem-me, de certa forma, já sintetizar a forma, fazendo uma declaração que, aliás, ontem, durante as várias audições que fizemos, também achei que era importante fazer essa declaração aos parceiros sociais, mas estas suas últimas palavras, no sentido que o legislador quer legislar tudo, não está a dar margem às sugestões e a um papel mais ativo dos próprios parceiros sociais, bom, esta proposta de lei chega aqui sem o acordo dos parceiros sociais e chega aqui, sobretudo, sem o acordo das duas centrais sindicais. E, portanto, como ontem disse, para um partido como o Partido Socialista, que valoriza a concertação social, entendo que é um espaço fundamental de intervenção nas matérias sociais e nas matérias económicas e, sobretudo, tratando-se de alterações ao Código de Trabalho. Seria absolutamente incoerente e muito difícil de nós próprios percebermos como é que vamos aqui, nesta casa agora, avançar com grandes alterações, com grandes modificações a uma proposta de lei que, em bom rigor, só tem o acordo, mesmo nas suas linhas mestras, único e exclusivo do Governo. Não é, como eu ontem referi, que o legislador, a Assembleia da República, não possa avançar, não tenha legitimidade formal e política até na minha opinião, para avançar in extremis nestas situações em que não haja acordo dos parceiros sociais. Agora, essa é uma situação que tem que ser muito bem ponderada, justificada e absolutamente excepcional. E não pode ser a regra e ser encarado como normal. Os parceiros sociais não darem acordo a alterações ao Código de Trabalho e nós aqui, Governo, Assembleia da República, o Legislador, avança como se nada estivesse a acontecer. Porque isso tem depois fraturas sociais, tem contestação, tem focos de tensão social muito grandes e é precisamente para isso que serve, ou é uma das razões grandes pela qual se deve valorizar a concertação social. E, portanto, esta ausência de acordo, que também aqui ficou patente nestes dias, deixe-me dizer, Sr. Doutor, que ao fim destas audições todas, e já, também é interessante ser o último, ficou patente que está tudo muito verde. Está tudo muito, muito verde, porque os próprios parceiros sociais que de alguma forma entendiam que era preciso fazer algo neste domínio, na questão do despedimento por inadaptação e extinção de posto de trabalho, que tinha que se encontrar melhores soluções. As declarações que nós assistimos no final destas audições são muito contraditórias. Por exemplo, a CIP ainda ontem defendia que o problema era a hierarquização e preferia uma rigidez de critérios. A CCP já tinha uma visão completamente diferente. Muitos parceiros sociais disseram-nos nas audições: não há, estamos muito longe de ter um sistema de avaliação de desempenho que permita, mesmo num curto prazo, corresponder ao que se pretende com esta proposta de lei. Bom, ontem para a CIP falou-nos, eu sinceramente não conheço, não há oportunidade de uma segunda intervenção, mas até gostava de perceber melhor essa realidade, mas para a CIP parecia, todas as empresas têm sistema de avaliação de desempenho. Hoje o Sr. Doutor trouxe-nos aqui, mas que critérios? Quais são os critérios para fazermos a avaliação de desempenho? Temos que os discutir, encontrar, prevenir já eventuais problemas judiciais. Por exemplo, para a CIP, novamente, já estavam todos os critérios de avaliação de desempenho encontrados, com jurisprudência, seguros, e não havia nada de novo. Isto para dizer o quê? Que aqui está tudo muito... falta muita discussão, falta muito trabalho de casa, estamos longe de ter chegado a um acordo entre os parceiros sociais, como nós sempre dissemos. E cabia esse papel ao Governo. Em primeiro lugar, cabia esse papel ao Governo e ao autor da proposta de lei, e não temos sequer uma base mais de trabalho, de conceitos, de base de discussão, que nos permitam construir essas pontes e esses contentes. E eu acho que isso foi evidente ao longo destas audições. Acho que isso, para nós, ficou bem, bem claro, mas se estiver enganado, o Sr. Doutor corrigir-me-á. Eu devo dizer também que, ao fim destas audições, sinceramente, há uma sensação de alguma penosidade, porque nós temos feito alterações ao Código do Trabalho. O Partido Socialista, ao contrário até do que durante o dia de ontem algumas acusações nos foram feitas, houve alterações ao Código de Trabalho anteriores que o Partido Socialista absteve-se, não votou contra, aceitou. E, naturalmente, está no memorando que rever a legislação laboral, em termos de negros, fala que disse, sim senhora, comprometemos com isso. Outras, votamos contra. Mas muitas delas abstivemos e não nos opusemos a anteriores alterações ao Código de Trabalho. Agora, o que é penoso, de facto, e penso que será também para os parceiros sociais, estamos sempre a falar de alterações ao Código de Trabalho sempre pela mesma razão. Despedimentos, despedimentos, despedimentos. Sinceramente, é penoso. Penso que é penoso para todos nós. Estamos sempre a falar só da questão. Parece que tudo redunda nisto, na questão dos despedimentos. E, portanto, eu ontem ganhei uma medalha, no final das audições de ontem, com uma acusação de ser marxista, e, portanto, é uma medalha de mérito que hoje trago aqui ao peito, e nesse sentido com muito gosto, e é por essa razão. O Sr. Doutor falou também a avaliação que deveríamos fazer das alterações Não, só marxista. Fui só acusado de ser marxista, o que para mim é um orgulho. Não, não, isso já não, isso já não. Isso já não. Mas em relação à avaliação, eu estou de acordo com o que o Sr. disse. Também devemos avaliar, parar para pensar e avaliar o que está a acontecer. Eu acho que nós, por um lado, como eu referi, temos focado muito a questão na questão dos despedimentos. Tem havido flexibilização, combate à rigidez, mas acho que todos reconhecemos, não tem havido, por outro lado, um acompanhamento em termos de dar novos direitos aos trabalhadores. E, por outro lado, quando se fala, eu tenho dito isto, no conceito de flexi-segurança, fala-se na flexibilização e acabar com a rigidez, mas, por outro lado, elevar alguns direitos dos trabalhadores, refiro-me, por exemplo, à questão do salário, mas também haver proteção e mobilidade numa situação de desemprego. Ora, isso não tem acontecido com nós sabemos. Pelo contrário, tem havido cortes na proteção ao desemprego e uma grande dificuldade de mobilidade da parte dos portugueses quando estão numa situação de desemprego. E, portanto, devíamos também ponderar sobre isto e, pelo menos, até encontrar respostas ajusantes para as consequências de continuar a flexibilizar, mas para os despedimentos e para perdas de direitos dos trabalhadores. É evidente que isto não compete aos parceiros sociais, mas não podemos deixar de ter que falar sobre isto. E, por outro lado, bom, então, é mesmo muito, muito mal, porque ainda ontem também alguns parceiros sociais diziam, bom, mas as alterações que fizemos ao Código de Trabalho permitiram salvaguardar alguns postos de emprego nesta situação de crise. Nós tivemos uma diminuição de 100 mil desempregados entre 2012 e 2013. Estou-me a referir sempre a números do INE. 68.700 foi a população que emigrou. E, portanto, sobram-nos 30 mil desempregados a menos. Mas nós sabemos também pelo INE que perto de mais de 44 mil empregos foram criados no setor público. Considerando o setor público, a criação de empregos em hospitais, autarquias, IPSS, e, portanto, estes empregos do setor público, é verdade que muitos deles são em atividades, serviços e indústria privada, mas são através do estímulo e dos apoios à contratação e às políticas do Instituto de Emprego e Formação Profissional. E estão a acontecer, e aconteceram neste último ano, porque houve esses estímulos e esses apoios. E, portanto, nós temos muitas reservas se continuarão as empresas e a economia privada a continuar a sustentar esses empregos, não fosse esses apoios. E temos essas dúvidas, por uma discussão que não vale a pena aqui fazer, sobre a mudança ou não que houve no padrão da nossa economia. Bom, o que significa? As contas são muito fáceis. Menos 100 mil, 70 mil emigraram, ficamos com 30 mil, 44 mil foram criados desta forma no setor público. Significa que a economia privada só por si, deixada só por si, não contando com o IFP, continua a destruir emprego público, porque ainda temos, mesmo assim, entre 30 e 44 mil, 14 mil diferencial, portanto, foram perdidos no setor privado. E isto devia levar-nos, de facto, a refletir sobre se as alterações que estamos a fazer ao Código do Trabalho, e também se com toda esta calma podemos dizer, bem, ainda contribuíram para os portugueses estarem satisfeitos porque temos emprego. Bem, então o que é que seria? Então o que é que de facto seria? E alguém tem que assumir as responsabilidades por esta situação, e neste caso o governo. Duas notas finais. Os parceiros sociais têm dito, e é isso também que me leva a fazer a intervenção neste tom, insistimos nesta questão dos despedimentos, só do cumprimento de uma parte do acordo tripartido. Tudo aquilo que são medidas para a competitividade, crescimento da economia e promoção do emprego, são os próprios parceiros sociais que têm dito que não tem havido tanta pressa e tanta iniciativa por parte do governo. E depois caímos, e hoje é dia do pai, caímos um pouco nesta ideia que, de modo algum, nós também podemos aceitar, e por vezes foi a propósito de um dos critérios, foi passando, e para nós é inaceitável, esta ideia de que eu percebo o primeiro entrar, o último a sair. Percebo essa questão, mas cuidado também com a forma como abordamos isso, porque há outros problemas. Esse não é o alfa e ômega, não é o cerne do problema. Porque é que eu disse a propósito do dia do pai? Porque começarmos a alimentar a ideia de que um filho chega a casa e diz ao pai: eu não tenho emprego porque tu tens emprego, e portanto o problema de não haver emprego em Portugal é porque os mais velhos têm emprego. Bom, isso é absolutamente inaceitável e vamos lá recentrar a discussão, porque esse não é o verdadeiro problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Nuno Bernardo e, na sua pessoa, a Confederação de Turismo de Portugal, e dizer que, enfim, fico satisfeito de esta intervenção do Sr. Deputado Nuno Sá ter sido uma intervenção bastante mais moderada e cordata do que aquelas que lhe ouvimos ontem e que, de alguma maneira, fizeram dizer que o Sr. Deputado Nuno Sá, de alguma maneira, enfim, em nome do Partido Socialista, tinha regressado àquela matriz marxista e dialética, foi essa a expressão que eu usei, e que, de alguma maneira, o Partido Socialista teria finalmente retirado da gaveta o famoso socialismo que lá se encontrava encerrado há tanto tempo. E, embora manifestou aqui as suas discordâncias relativamente, mas foi de uma maneira que eu queria saudá-lo, porque acho que só enriquece o debate e não com frases programáticas, ideológicas, que não são habituais no Partido Socialista, um partido que é um pilar do regime democrático e que, na nossa opinião, não valorizam este debate. Pôs aqui as suas discordâncias, não concordamos com uma parte delas que aqui nos trouxe, mas concordamos com a maneira como o fez e queria saudá-lo relativamente a esta matéria. E eu começaria até por, enfim, reagir a uma questão que tem a ver com a questão da negociação coletiva. Foi aqui dito pelo Sr. Deputado que se deixava pouco espaço à negociação coletiva e que havia, digamos, um grande afinco em legislar. É certo e sabido, e isso tem a ver também com a questão das alterações ao Código de Trabalho e a Lei 23 de 2012 e o Acordo de Concertação Social. É, por um lado, a necessidade de haver algum tipo de flexibilização da legislação laboral portuguesa, tendo em consideração o EPL da OCDE, o Employment Protection Legislation, e o facto de Portugal ter uma legislação considerada muito rígida, que não era amiga, digamos, da dinâmica empresarial e, enfim, da criação de riqueza, e por um lado, e por outro lado, da atração de investimento estrangeiro, que o país necessita bastante. E, por outro lado, e como resultado disso, o facto de o memorando de entendimento ser bastante assertivo relativamente a essa matéria, e os parceiros sociais, responsavelmente, puseram-se de acordo no compromisso tripartido para o crescimento, a competitividade e o emprego, num conjunto de matérias, mas também em termos de alteração à legislação laboral. Mas há uma coisa em que o memorando de entendimento é absolutamente taxativo, e não falo em revisões de memorandos de entendimento, revisões trimestrais. Falo no texto original, e que não sofreu nessas revisões trimestrais qualquer alteração, que tem a ver precisamente com a questão das portarias de extensão e da representatividade dos outorgantes, que levantou, de facto, algumas dificuldades e tem levantado algumas dificuldades e tem sido apontado, quer pelos empregadores, quer pelas associações sindicais, como um entrave ao desenvolvimento da negociação coletiva, e nós, sinceramente, estamos de acordo com isso e achamos que, neste momento, estão criadas as condições, não só relativamente às portarias de extensão, como também à questão da remuneração mínima mensal garantida, o salário mínimo nacional, para o período do chamado pós-troika e, desde já, em termos da concertação social, se avançar no sentido de a negociação, digamos, de novos termos para a questão da representatividade nas portarias de extensão e também para a questão do salário mínimo nacional. E apelamos, e temos a certeza, apelamos aqui ao sentido de responsabilidade dos parceiros sociais para que nesta matéria se consiga, em conjunto com o Governo e de forma tripartida, chegar a um entendimento nesta matéria, que são matérias que nós entendemos que são importantes para este período do pós-troika e, como sabe, estavam fortemente condicionadas pelo memorando de entendimento. Mas também esta matéria, e o Sr. Doutor aqui referiu, e que a questão da entropia que foi criada, porque de facto tínhamos um regime para os despedimentos por inadaptação, e tínhamos um regime, que tinha a ver com a questão dos critérios muito relacionados com a extinção de posto de trabalho, muito relacionados com a questão da antiguidade. Depois tivemos um novo regime com a Lei 23/2012 e, de repente, em virtude do acordo do Tribunal Constitucional, temos que estar aqui a negociar um novo regime, o que cria, digamos, alguma incerteza no funcionamento das empresas, que é uma crítica com a qual nós concordamos em absoluto. Sem pôr em causa, naturalmente, que é um direito constitucional, mas de os deputados dos diferentes partidos e de um mínimo de 10% de deputados evocarem, fazer o pedido de fiscalização sucessiva da constitucionalidade desta ou de qualquer norma, mas convinha às vezes que houvesse também, por parte desses deputados, algum sentido de verificar, de facto, os prejuízos económicos que tal decisão pode acarretar e que acarretou aqui nestes termos, e mais, e sem pôr em causa, obviamente, o acordo do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional decidiu, está decidido, e para nós isso é uma verdade inapelável e absoluta, tanto mais que se avança aqui com uma nova proposta de lei para esta matéria, mas sem pôr em causa. Esta matéria, e aliás toda a Lei 23 de 2012, foi objeto de um acordo de concertação social entre o Governo e parceiros sociais, e de alguma maneira beneficiava desse beneplácito que era o entendimento, e mesmo estas matérias relacionadas com o desemprego por inadaptação e por extinção do posto de trabalho obtinham o acordo dos parceiros sociais, designadamente da UGT e das confederações empresariais, na sequência, aliás, do compromisso tripartido que referi, que foi assinado em 18 de janeiro de 2012. Portanto, até nisto há aqui algum prejuízo para o funcionamento das empresas, e concordamos exatamente com aquilo que aqui nos disse. E, de facto, a primeira questão que eu gostaria de lhe colocar tem a ver com, enfim, de forma absolutamente sintética, uma vez que o nosso tempo está condicionado, tendo em consideração, digamos, fazendo, digamos, uma trilogia analítica, isto é, lei atual, porque é aquela que, por em virtude da constitucionalidade, é aquela que está em vigor, e que tem os critérios que apontam para a questão da antiguidade do trabalhador, por um lado, Lei 23/2012, nesta matéria concreta dos expedimentos de inadaptação e extinção de posto de trabalho, e esta proposta de lei, qual é que lhe parece que, de facto, é aquela que seria, na opinião da CTP, mais adequada para estar em vigor? Por outro lado, e foi aqui dito, e é um facto, e aliás, respondendo também um pouco ao deputado Nuno Sá, quando disse que não gostaria que, de facto, que isto se tornasse regra, esta questão de não haver acordo, pois esta é precisamente excepcional, porque houve esta circunstância que, num ponto específico da Lei 23/2012, há necessidade de tornar a legislar em virtude do acordo do Tribunal Constitucional. E, de facto, desta vez, não foi possível obter o acordo dos parceiros sociais. É um facto, é inegável, e não se pode escamotear isso. Mas esta é uma situação precisamente excepcional. E queria que, da parte da CTP, e aliás esta questão já foi colocada da minha parte às outras confederações empresariais, que nos pudesse aqui dizer se, de facto, houve ou não, por parte do Governo, mas também dos parceiros sociais, um empenhamento forte, eu diria, à outrança, no sentido de obtenção de um acordo nesta matéria, mas que infelizmente não foi possível, uma vez que eu creio que estamos a legislar sobre uma matéria muito específica e, de facto, houve aqui divergências que foram inultrapassáveis. Por um lado, a visão sindical ou da UGT relativamente a esta matéria, por outro lado, a visão, que, embora não seja unânime, do lado empresarial, mas relativamente a esta matéria, e de alguma maneira obstaculizou a obtenção de um acordo, mas que esse acordo foi tentado à outrança. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do CDS e o Sr. Deputado Otília Ferreira Gomes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, também o Dr. Nuno Bernardo, em representação da Confederação de Turismo de Português, e agradecer-lhe os contributos que aqui já nos trouxe hoje e dizer-lhe que concordamos com muitas das considerações que aqui fez, nomeadamente que não se deve legislar em reação nem em cadeia, porque isso realmente não traz benefícios nem para as empresas nem para os trabalhadores. Com relação àquilo que estamos aqui a discutir em concreto, O Sr. já fez a referência, em 2012 foram introduzidas grandes alterações à legislação laboral que resultaram do memorando de entendimento e do compromisso assumido por Portugal com os seus credores e resultaram ainda, foram ainda densificados essas alterações, esse diálogo relativamente com os parceiros sociais que resultou no acordo tripartido de 2012, assinado pela grande parte dos parceiros. No que respeita a esta alteração e esta proposta de lei do Governo e daquilo que se pode verificar, e tem que ver com a resposta à declaração de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional relativamente a algumas normas dessas alterações ao Código de Trabalho, aquilo que se verifica é que há uma repristinação de uma série de normas constantes na anterior versão do Código e aqui a divergência dos parceiros sociais prende-se essencialmente com a existência ou não dos critérios, com estes critérios e se devem ou não ser hierarquizados. O Sr. já referiu que entende que não devem, que não deveria ser a lei a estabelecer estes critérios. No entanto, daquilo que se pode aprender do acórdão do Tribunal Constitucional, eles fazem, o acórdão faz referência a que deve existir critérios objetivos previamente fixados e hierarquizados. Não sei se o Sr. concorda, mas é da leitura que faço do acórdão, parece-me que o acórdão refere da necessidade para se atender à lei e para não existir qualquer violação da lei constitucional, que esses critérios devem existir. Isso por um lado. Por outro lado, o Sr. diz que não devem, que não deveria ser a lei a definir estes critérios, mas por outro lado que devemos densificá-los. Isto não há, parece-me que não há aqui um, passando a expressão, um contrassenso relativamente a esta questão, ou seja, por um lado não deveriam estar estes critérios na lei, mas por outro eles devem ser, se estiverem, devem ser densificados. Não lhe parece que isso pode ainda gerar mais conflitos e mais problemas, uma vez que, se os critérios forem mais gerais, são mais facilmente depois adaptáveis às situações concretas. E, finalmente, relativamente aos critérios, aquilo que tínhamos anteriormente na lei era, essencialmente, um único critério, que era a antiguidade. E se lhe parece que esse único critério que existia na lei, se realmente respondia melhor que estes às necessidades da empresa e dos trabalhadores. E com isso volto a agradecer-lhe a vinda aqui à Comissão e os seus contributos. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra para finalizar esta ronda pelos grupos parlamentares, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e o Sr. Deputado David Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a presença da Confederação de Turismo Português, na pessoa do Dr. Nuno Bernardo, e fazer como ponto prévio, deixar aqui muito claramente que esta alteração ao Código de Trabalho para o Partido Comunista Português não é, nesta altura, uma prioridade para o país. Num contexto de crise, empobrecimento, degradação das condições de trabalho, nós consideramos que esta alteração não visa o crescimento económico, não visa o aumento da produtividade e muito menos vai criar novos postos de trabalho. Constatar também que, ao longo dos tempos, as sucessivas alterações ao Código do Trabalho têm os resultados à vista. 1.400.000 desempregados, entre outros dados, trabalhadores com salários que são dos mais baixos da Europa. E mais, esta proposta do Governo para o Partido Comunista Português destina-se unicamente a contornar a decisão do Tribunal Constitucional anteriormente tomada. Quando nos referimos a um primeiro critério no despedimento por extinção de posto de trabalho, portanto, colocando a avaliação de desempenho com critérios definidos pela entidade patronal, a própria CP não é afastada, em definitivo, o grau de subjetividade anteriormente invocado pelo Tribunal Constitucional. E percebendo o mundo inteiro, se quisermos assim, na exposição que fez, o mundo inteiro de diferença que nos separa, obviamente. Nós podemos analisar os restantes critérios de uma forma muito simples e clara. Destinam-se unicamente a implementar um modelo que foi imposto, ou que terá sido imposto ao Governo pela Troika, de baixos salários e degradação das condições dos trabalhadores, nomeadamente em relação aos direitos conquistados nas últimas décadas. E, com toda a argumentação que o Governo teve, que no setor privado os salários já estariam ajustados, nós percebemos bem que com esta alteração, este ajustamento é feito através do facilitamento dos despedimentos. Como já foi invocado aqui anteriormente, estamos aqui a colocar gerações contra gerações. Um dos critérios que é invocado nesta alteração, o critério da onerosidade, percebe-se bem que estamos a referir-nos concretamente ao custo do fator de trabalho e somos muito claros, obviamente, que isto só vai conduzir a mais precariedade. Depois, e para terminar, não tendo nenhuma questão em concreto, porque a sua exposição foi clara para lhe colocar, queríamos afirmar de forma muito taxativa que, de facto, esta alteração só vai conduzir a mais empobrecimento, a mais degradação, a piores condições para os trabalhadores e para o povo português. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminada a ronda pelos grupos parlamentares, vamos finalizar devolvendo a palavra à Confederação de Turismo Português.
Muito obrigado pelas questões colocadas, que vou tentar responder, umas de forma agregada e outras mais específicas, porque assim foram colocadas. A proposta chega sem o acordo dos parceiros sociais, em resposta ao Sr. Deputado Nuno Sá, do Partido Socialista. De facto, houve aqui um processo negocial com os parceiros sociais e o Governo naquilo que teve a ver com a resposta à declaração de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional. E ao fim de várias rondas negociais, aquilo que foi possível verificar é que não existia um consenso. E não existia um consenso em relação ao princípio de fundo, porque uns defendiam que a norma da antiguidade se deveria manter, outros porque não concordavam com a questão da hierarquização e outros porque, concordando com os critérios, ainda assim gostariam que, com mais tempo de negociação, os mesmos pudessem ser, de alguma forma, densificados. E estes três vectores acabaram, de alguma forma, por condicionar as negociações e acabaram, de alguma forma, por colidir com aquilo que era a vontade do Governo em ter este assunto o mais rapidamente possível encerrado. Na concertação social que foi realizada sobre este assunto, estas divergências foram, de facto, bem vincadas pela generalidade dos parceiros sociais e, ainda assim, o Governo entendeu por bem não dar mais tempo à negociação e acabar por avançar com esta proposta. Não me pergunte nem à Confederação qual é essa razão, mas é uma questão que a nós nos ultrapassa. Os parceiros sociais colaboram com o Governo no sentido de encontrar as melhores soluções para os casos em concreto, e aqui, obviamente, existiam divergências, essencialmente nestes três vetores, umas de fundo e umas mais de cariz técnico, e de facto não foi possível, no tempo que foi concedido aos parceiros sociais para se pronunciarem e para se envolverem, que fosse encontrada uma solução, e por isso é que esta proposta chega aqui aos senhores deputados, e ao longo de várias audições é difícil tirar uma bissetriz, porque de facto as posições da CIP, da CCP, da Confederação do Turismo e das duas estruturas sindicais são todas elas antagónicas e, portanto, é difícil termos aqui uma bissetriz. Eventualmente, com um pouco mais de tempo e de capacidade ao nível do diálogo social, conseguiríamos ter ultrapassado esta situação. A nós também nos choca muito que todas as alterações que surgem ao Código de Trabalho, e são muitas, e não existem tempo de maturação. Muitas delas nem são utilizadas pelas empresas porque não há tempo para que isso aconteça. E, portanto, choca-nos esse aspecto das sucessivas alterações, onde não conseguimos medir o impacto, não conseguimos avaliar o seu efeito útil, mas, de facto, esse chavão que é colocado é que as alterações ao Código de Trabalho são sempre no sentido de despedir. Não é verdade. Há setores de atividade onde, de facto, a margem de negócio é mais curta e, de facto, tem que haver reestruturação, e uma legislação amigável ajuda a fazer essa reestruturação, mas não é no sentido do despedimento, do despedir por despedir. Não há nenhuma empresa neste país que não queira ter um corpo de trabalhadores funcionais, responsáveis, competentes, porque esse é o cerne da produtividade dessa própria empresa. A empresa tem que gerar lucro, senão não está cá. E, portanto, a nós incomoda-nos que todas as alterações tenham a ver com isso, e depois esquecem-se as virtudes. E para nós, eventualmente, há aqui questões, aspectos positivos das alterações à legislação laboral, estou já aqui a dar uma resposta um pouco transversal a algumas das questões. Foi importante a questão das compensações da redução, das compensações. Foram importantes as alterações que se fizeram em relação à organização do tempo de trabalho. Estas alterações da exceção do posto de trabalho e da inadaptação são questões residuais. Vai ter o impacto que vai ter. Nós estamos a falar de uma alteração ao regime de despedimento coletivo, eventualmente teria um impacto muito maior. Portanto, eu também acho que é por aí, pelo este aspecto mais residual desta alteração em concreto, que acabou por não haver o tal acordo e não foi possível chegar aqui com esse acordo. Este tem sido um momento, este período de ajustamento é muito difícil para empresas, para famílias, e o número do desemprego assim o demonstra, bem como o número de insolvências. E, portanto, para além da questão do desemprego jovem, preocupa-nos também a nós empresas, porque somos parceiros sociais e temos essa responsabilidade. Nós não somos fundamentalistas e, portanto, também nos preocupa todas aquelas pessoas que tiveram a infelicidade de, no epicentro da crise, verem cessada a sua relação de trabalho na faixa etária dos 40 e 50 anos. E estão na invisibilidade social por completo. E, portanto, também nos choca que, a nível europeu, não esteja a ser dada a devida atenção a isso. E, portanto, nós estamos aqui, de facto, num conflito de gerações, que é patente, que é uma questão social muito relevante e que faz com que depois aconteçam fenómenos que não são bons nem para empresas, nem para a sociedade, nem para ninguém, que é o fator imigração, é o fator desmotivação, são os recursos públicos que se gastam nas universidades na formação de jovens para um determinado caminho e que depois, ao fim e ao cabo, os jovens acabam por entrar num outro. Portanto, tudo isto não é bom, em suma, para o país. E, portanto, nós, parceiros sociais, estamos muito preocupados com a concretização do acordo tripartido, porque o acordo tripartido englobava muitas matérias, não é só a matéria laboral, englobava muitas matérias ao nível, por exemplo, da dinamização da economia. Muitas delas não foram levadas a cabo. Há umas transversais, como a questão da carga fiscal, mas que é uma questão inultrapassável, e nós percebemos porquê, mas que muito prejudica as empresas e prejudica as famílias, isso tem repercussão ao nível do mercado interno. Mas há outras para as quais não foi dada a devida atenção. Estamos a falar dos custos de contexto. E são muitos. E muitos deles diferem de conselhos, de áreas de municipais de limítrofes. E, portanto, na questão em concreto do turismo, há direitos a situações de custos de contexto que têm sido inultrapassáveis e para os quais não é dada a devida resposta. Portanto, eventualmente, a legislação laboral e a sua alteração têm que ser feita a par e passo de tudo o resto, de dinamização da economia. Quer dizer, sem economia não há emprego, sem empresas não há emprego, e, portanto, eu acho que as coisas têm sido feitas um pouco à pressa e com pressa, não temos olhado bem para a floresta, olhamos mais para a árvore, e eu acho que esta questão que aqui discutimos hoje, apesar de ser importante, isso é uma questão doutrinária ou de grande projeção social e mediática nos meios de comunicação social, há outras mais importantes para além disso. A questão da legislação laboral ser pouco amigável para o investimento, é verdade. O direito de trabalho nasceu muito protecionista na altura, logo após o 25 de Abril, e nós demorámos muitos anos a fazer o ajustamento quando outros países já o faziam. E, portanto, tudo aquilo que é feito, e desde 2003 até hoje, 2014, já são 6 as alterações, tudo isto causa tumulto social, causa apreensão a trabalhadores, a empresas, que muitas vezes se vêem envolvidas nesta arma de arremesso, muitas vezes, e não sabemos bem qual o objetivo que se pretende atingir. Nós consideramos que, neste momento, a legislação laboral deu um avanço muito significativo em algumas das áreas. Porventura, haverá muito a fazer. Mas nós, parceiros sociais, e a Confederação do Turismo Português, porque é parceiro social, preocupa-se com aquilo que são as repercussões dessas alterações. E isso tem a ver, precisamente, com aquilo que nós referimos, pela densificação destes critérios. E quando há pouco perguntaram se não era um contrassenso, por um lado não defende os critérios, mas por outro lado defende a sua densificação. Nós tivemos um período negocial em que foi debatida a questão da antiguidade, foi ultrapassado. Chegámos a um período negocial em que foi debatida a questão dos critérios, e chegámos a um período negocial em que os critérios eram hierarquizados. Não conseguimos ultrapassar na mesa das negociações esta situação. E aquilo que nós dizemos é o seguinte: havendo critérios, porque é a proposta que aqui nos traz hoje e nós temos que ser o mais eficientes possível, estes critérios que aqui estão, à confederação levantam muitas dúvidas. A questão da hierarquização para nós está fora da questão, não concordamos com ela. Achamos que é prejudicial, muitas vezes a extinção do posto de trabalho vai ocorrer por um motivo ou por um critério fundamentado num motivo estrutural, tecnológico, para aí fora, que não é o critério real aplicável àquela função e àquele trabalhador. Há de ser um outro qualquer porque o outro precludiu, não há avaliação de desempenho, passamos para o outro. E, portanto, tudo isto é perverso. Acho que com mais tempo conseguiríamos ter encontrado uma redação que de alguma forma poderia ter ido em conta as expectativas do governo e dos parceiros sociais e termos obtido aqui um consenso mais alargado. A questão das alterações, se estas alterações são prioritárias para o país, eu penso que têm a relevância que têm, estas alterações têm a relevância que têm. Como eu disse, já são muito específicas, são muito casuísticas. Temos a falar de duas cessações do contrato de trabalho, já entramos no despedimento coletivo e, portanto, esta deixa de fazer sentido. Haverá setores e empresas onde esta situação tem a sua premência, haverá outras, eventualmente, que não terá tanta, como no caso do turismo. Mas nós não a minoramos, nós gostamos é de ver estas situações bem feitas, com o devido rigor, para que depois possam passar o crivo de um tribunal constitucional. E muitas vezes isso não acontece. E por essa via, muitas vezes, a concertação social é desvalorizada. Né? Mas é desvalorizada pelo fator pressa, pelo fator momentâneo do processo de ajustamento, pelo fator dos credores internacionais. E quem acaba por sofrer com isto tudo é o mercado de trabalho, é o código de trabalho, são as sucessivas alterações, é a falta de maturação dos conceitos jurídicos e da prática nas empresas. E, portanto, tudo isto gera muitas entropias no mercado laboral. Não é propício ao combate ao desemprego. Aquilo que neste momento é necessário ter são medidas de incentivo à economia. No caso em concreto do turismo, nós pugnamos muito por um maior envolvimento dos privados naquilo que tem a ver com a promoção. Uma boa campanha de promoção feita na Alemanha, feita na França, feita no Reino Unido, é sinónimo de trazer mais 20, 30, 40, 50 ou 60 mil turistas. Esse fator por si só vai gerar emprego. Muito bem, é um emprego sazonal, mas isso é a característica do turismo. E não temos sabido ultrapassar essa questão da sazonalidade, portanto é uma questão intrínseca. Mas são estes fatores, eventualmente, que dinamizam a economia. E aquilo que hoje aqui estamos a discutir, muito embora tenha a sua importância para a Confederação do Turismo, há outros mais importantes, mas estamos aqui, obviamente, com todo o sentido da responsabilidade, a tentar dar o nosso contributo para esta situação em concreto e tentar, de alguma forma, melhorar aquilo que seja a redação final que vier a ser encontrada aqui nesta sede da Assembleia da República. Muito obrigado.
Somos nós quem agradecemos e, enfim, saudamos a Confederação do Turismo Português, Sr. Nuno Bernardo, pelos contributos que aqui nos deixou. Temos esta audição concluída, entretanto a Sra. Deputada Maria de Mercedes Borges pediu algum tempo, mas eu acompanho só o Sr. Nuno Bernardo lá fora e depois continuávamos, está bem? Pode ser? Deputada Mercedes Borges, no início da reunião tinham pedido 2-3 minutos no final e então tem a palavra, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as colegas e os colegas e todos os presentes e gostava apenas de colocar à consideração da Comissão e do Sr. Presidente a possibilidade de marcarmos já relativamente, visto que temos concluídas as audições, o agendamento dos trabalhos seguintes com vista à finalização desta proposta em termos de especialidade. Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PSD propõe a seguinte metodologia. Concluídas que estão as audições, que cada grupo parlamentar possa apresentar as propostas de alteração até segunda-feira, às 18 horas. Penso que é tempo, a proposta é pequena, é tempo suficiente. Nós estaremos em jornadas parlamentares, mas tomaremos as devidas providências no sentido de dar cumprimento a esse desidrato, que a partir de dia 14 às 18 horas entregues as propostas, elas, 24, sim, às 18 horas, elas de imediato possam ser distribuídas para que sejam analisadas, discutidas e votadas no dia 26, quarta-feira, pelas 12 horas. Eu propunho às 12 horas e não antes, Sr. Presidente, a proposta não é grande, portanto, se tiver a concordância de todos os membros desta Comissão, e era a nossa intenção, porque gostávamos de continuar com o trabalho do grupo de trabalho nas outras duas horas que antecedem, ou seja, às 10 e às 11, relativamente ao grupo de trabalho da SES.
Muito bem. Eu sou o deputado David Costa, tem a palavra.
Sr. Presidente, como não estava, portanto, não constava da ordem de trabalho, portanto, para o dia de hoje, eu pediria a compreensão, porque nós, os grupos parlamentares com menos recursos humanos, que amanhã pudéssemos tomar então esta decisão, podendo, entretanto, coordenarmos entre nós próprios, se fosse possível.
Fundo.
Eu estou de acordo também com isto, é tudo pouco. Mais uma vez, estou a correr, tudo com muita pressa. Não, é, Sra. Deputada, é, mesmo querendo ser amigo, mas continuando por nós, tudo bem. Portanto, rapidamente e em força, sigo.
Não temos objeção nenhuma, concordamos integralmente com a proposta feita pelo PSD, até porque nós sabemos que estamos já a aproximar-nos rapidamente do fim do mês de março, mas de abril irá ser um mês complicado, mete-se a Páscoa, seguidamente iremos ter interrupção de trabalhos por causa das eleições para o Parlamento Europeu. Quer dizer, nós temos uma janela curta, o diploma é simples e não se justifica estar a postergar algo que pode ser resolvido agora. Então,
de qualquer maneira, atendendo à exposição do grupo parlamentar do PCP, à posição, eu pediria que incluíssemos amanhã este ponto na ordem de trabalhos, que a alterássemos, e de qualquer modo já ficamos a saber todos qual é a proposta e, portanto, melhor se decidirá amanhã. De qualquer modo, eu queria sinalizar também que o Governo me fez chegar uma nota de alguma urgência em virtude do fecho do programa de ajustamento e, portanto, da vontade que não apenas a Troika, mas também o Governo português tinham em que este assunto se resolvesse. Está bem? De qualquer modo, já se fica a conhecer qual é a proposta em concreto. Amanhã introduz-se o ponto na ordem de trabalhos e amanhã melhor se decidirá. Está bem? Muito obrigado. Estamos, então, a reunião de hoje concluída.